Galera, o Brasil foi uma monarquia por 67 anos e durante esse longo tempo teve dois imperadores. O primeiro foi o Dom Pedro I, né? Reinou por 9 anos e depois o seu filho Dom Pedro II, que governou por 49 anos. Fala galera, eu sou o Daniel Rinê e esse é o podcast História nos Stories. Estamos iniciando a nossa segunda temporada do podcast História nos Stories. Teremos algumas mudanças no formato dessas aulas. A primeira delas é que eu vou fazer essas aulas como eu faço na sala de aula. Então eu vou pegar o assunto e vou debater e conversar um pouco com vocês sobre o assunto. E trazer perguntas também para que vocês possam participar sempre na caixinha de perguntas. Se você estiver no Spotify e se você estiver ouvindo por uma outra plataforma de stream, você pode mandar as suas respostas, as suas perguntas lá no Instagram do História nos Stories. Ah, outra coisa, eu preciso muito da participação de vocês, eu preciso do feedback sobre os episódios, se vocês estão gostando dos episódios, sobre as curiosidades, sobre os temas, se você tem sugestão de temas também, é interessante que você nos dê esse feedback, para que possamos cada vez mais pensar em novas ideias aqui pro podcast História nos Stories. Ah, e vamos ter também um quadro que é você no podcast História nos Stories. Então você pode mandar sua mensagem, eu vou ler sua mensagem aqui no podcast, ou você pode mandar uma mensagem de áudio, que eu vou inserir também aqui nos episódios. Vai ser interessante porque você vai ter sua voz aqui gravada e tal, e você vai participar também do podcast História nos Stories. Então vamos lá, a gente tem uma segunda temporada pela frente, onde a gente vai trabalhar muitos temas históricos, e aqui eu, Daniel Rinê, vou ser o seu amigo, o seu parceiro nessa jornada, tá bom? Então vamos lá, siga o podcast História nos Stories, na plataforma de streaming que você estiver ouvindo nesse momento, e vá lá, tira um tempinho, vá no Instagram do História nos Stories, deixe seus comentários, manda o seu direct, isso ajuda bastante, tá? E eu vou te pedir um apoio, cara, compartilha esse episódio. Ouviu, compartilha. Vamos aumentar o nível de ouvintes e vamos fazer com que esse podcast cresça cada vez mais, tá bom? Então, você ouviu, compartilha. Manda lá na galera, manda lá para o seu grupo de estudo. Se não, tem um episódio bacana, isso é sempre interessante para que o podcast possa crescer cada vez mais, tá bom? E o tema de hoje é Um Império nos Trópicos. Dom Pedro I foi aclamado imperador em 12 de outubro, que era também o dia do seu aniversário. Olha só, que presente, né, cara? No dia do aniversário, o cara ganhou um presente desse. E aí uma multidão compareceu à festa da sua aclamação. E durante os anos seguintes, a data da aclamação de Dom Pedro I era comemorada como o dia da emancipação política do Brasil. Sabia dessa? Pois é, olha só. O imperador, ele era, então, o homem, naquele momento, mais popular do Brasil. Aí vem um detalhe. Como é, Brasil emancipado, tá, beleza, mas tem que ter um reconhecimento interno e um reconhecimento externo. Na época da independência, a independência ela não foi aceita no país todo. Em várias províncias brasileiras, como Bahia, Piauí, Grã-Pará, no Ceará, Maranhão e província de Cisplatina, o povo ele teve que pegar em armas para combater militares fiéis a Portugal. Tá, galera, eu vou citar para vocês dois confrontos. O primeiro foi na Bahia. Depois de vários combates, os batalhões populares vindos do interior da província cercaram as tropas portuguesas que estavam ali em Salvador. Vendo-se sem alimentos, os soldados portugueses comandados pelo coronel Madeira de Melo tentaram furar o cerco, mas foram derrotados na Batalha de Pirajá. Depois, navios ingleses a serviço de Dom Pedro I. Pedro I, toda guerra, todo conflito, vocês vão perceber ao longo dessa história aqui da independência, ele fazia empréstimo com a coroa inglesa, ele tentava de alguma forma financiar essas batalhas. E aí, ele acabou pedindo esse empréstimo e a ajuda dos navios ingleses, não era de graça, né? Eles bloquearam Salvador, forçaram os soldados portugueses a deixar o Brasil em 2 de julho de 1823. Todos os anos, em 2 de julho, a Bahia festeja sua independência. aqui no podcast História nos Stories e também no canal do YouTube do História nos Stories, eu conto pra você a batalha do Genipapo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um resumo aqui pra você também. Mas você pode depois aprofundar mais e ouvir um episódio da batalha de Genipapo aqui no podcast História nos Stories. Mas essa batalha aconteceu no Piauí e também foi motivada pela luta pela independência, que iniciou quando a Câmara de Parnaíba, cidade do norte da província do Piauí, declarou-se favorável à independência. Aqui tinha um cara chamado Fidier. O general português Cunha Fidié e suas tropas partiram de Oeiras, então capital do Piauí, a fim de sufocar o movimento pela independência. Nesse mesmo momento, ali no Ceará, forças populares comandadas pelo sertanejo José Pereira Figueiras tomaram Fortaleza. E depois que eles tomaram Fortaleza, eles formaram um governo favorável à independência. Nesse momento, os cearenses, junto com os maranhenses e os baianos, eles começaram a se armar com facas. Isso. Os caras começaram a pegar facas, machados, espingardas. E aí eles se juntaram aos piauienses e lutaram durante mais de 5 horas para impedir a passagem das tropas de Cunha Fidié. A batalha se deu na cidade de Campo Maior, interior do Piauí, e recebeu o nome de Batalha do Genipapo. Muitas mulheres trocaram suas joias por armas e também se engajaram na guerra pela independência. Apesar de não terem conseguido vencer essa batalha, os piauienses eles enfraqueceram as tropas de Fidié. E Fidié, mesmo com as tropas enfraquecidas, fugiu para Caxias. Caxias é uma cidade do estado do Maranhão, onde eles acabaram se rendendo. Em São Luís, a independência foi aclamada pela população local, que teve o apoio de uma esquadra inglesa. Como eu falei para vocês, nada é de graça, tá? Então, o reconhecimento da independência brasileira envolveu os mais diversos interesses. Eu tenho aqui alguns caras que estavam, alguns países que estavam interessados na independência do Brasil. Primeiro, os Estados Unidos. Não pode faltar, né, cara? Então, fica atento a esses detalhes, porque você vai perceber que, esses países vão voltar aqui a rondar aqui o Brasil. Os Estados Unidos foram os primeiros, né, foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Isso em 1824. Então, naquele momento, o presidente dos Estados Unidos, que era James Monroe, apoiou-se em uma doutrina que recebeu seu nome, que é a doutrina Monroe, que pode ser resumida na frase clássica de sala de aula, se você estiver lembrando aqui do seu momento quando você estudava, aquela clássica frase do professor, a América para os americanos. Vale a pena decorar isso, vale a pena lembrar disso, cara. Ah, mas história não é decorativa, mas, mano, essa frase, ela é autoexplicativa. Então, os Estados Unidos, os americanos estavam interessados em tudo que estava acontecendo aqui no continente americano. Então, cada país da América deveria se autogovernar e não aceitar a interferência da Europa. Daí o interesse dos Estados Unidos no reconhecimento da emancipação política brasileira. Tá ouvindo agora no carro, tá ouvindo no ônibus, tá ouvindo em casa, lavando a louça? Cara, não esqueça de seguir o podcast História nos Stories. Se estiver gostando também, compartilha, tá? Ah, e lá no Spotify tem como você qualificar. Você vai lá, tem umas estrelinhas, coloca 5 estrelas, mano. Vai lá, olha, custa, rapaz, vai lá, tá ouvindo aqui, ó, de boas, vai lá, faz isso aí, tá? Aí eu vou te contar aqui o outro, ó, Portugal. Portugal reconheceu a soberania do Brasil em 1825, ou seja, um ano depois dos Estados Unidos. Mas para isso exigiu o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, que era a moeda inglesa. Portugal, besta que não é, né? Exigiu aí uma compensação financeira para reconhecer a liberdade do Brasil. Para isso, exigiu o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas e para pagar essa dívida, o governo brasileiro pediu aos banqueiros ingleses um empréstimo novamente. Dom Pedro I estava preocupado em pagar, né? Como que ia pagar isso? Não, ele foi contraindo empréstimos, né? Quem nunca? Parte do dinheiro, no entanto, nem chegou a sair da Inglaterra, cara. Porque Portugal já estava devendo os ingleses. Então foi um toma lá da cá. Porque os ingleses ali, né? Naquela situação saiu que saiu fortalecido, tá viu? Porque agora o Portugal, né? Portugal tinha dívida. Nem chegou a receber o dinheiro porque teve que pagar essas dívidas, né? Se isso tivesse acontecendo hoje, tinha gente desesperada. A Inglaterra reconheceu a independência do Brasil em 1827, mas para isso exigiu. Aí, cara, a Inglaterra fez uma lista de exigências. A Inglaterra não chegou assim, ah, eu vou reconhecer aí tranquilinho, não. Não, fez uma lista de exigências. A renovação do Tratado de Comércio e Navegação por mais 15 anos. O que que significa esse Tratado de Comércio e Navegação? Os produtos ingleses continuariam pagando apenas 15% de impostos nos portos brasileiros por mais de uma década e meia. E isso dá vantagem para os ingleses em relação à competição com os produtos de outros países. A extinção do tráfico de africanos escravizados no prazo de 3 anos. Ou seja, exigia que o Brasil não traficasse mais africanos para o Brasil aqui durante 3 anos. Era porque os ingleses eram bonzinhos? Gente, na história não tem isso, assim, bonzinho assim. Tinha interesse, cara, tinha interesse por trás. Lembra que a Inglaterra era um país industrializado e tinha interesse que outras nações pudessem se industrializar também. Porque para se industrializar, você tem que ter equipamentos. E esses equipamentos são financiados, aliás, são produzidos por quem? Pelos ingleses, então não existe, né, esqueci o ditado, mas não existe ponto sem nó, eu acho que é isso, então o negócio era sério. Beleza, tá, conseguimos já garantir que a galera, né, reconheça a emancipação do Brasil, tudo bem, beleza, vamos fazer uma constituição. Então, independente, agora naquele momento, o Brasil era independente de Portugal, podia fazer suas próprias leis, olha que coisa boa. Agora vamos criar nossas próprias leis. E aí, em maio de 1823, para fazer uma constituição, você precisa de uma assembleia constituinte. É tipo uma receita de bolo. Para ter constituição, tem que ter uma assembleia constituinte. Foi formada por deputados de várias províncias brasileiras, reuniu-se no Rio de Janeiro para elaborar, naquele momento, uma constituição para o Brasil. Foi debate, foi dias e dias, eles lá batendo cabeça, como ia fazer essa nova constituição. Os deputados apresentaram um projeto de constituição que limitava os poderes de Dom Pedro I. Aí que o negócio começa a pegar. Como é que tu vai? Presta atenção. Dom Pedro I era dono dessa festa, né? Era dono da festa Independência Brasil. Era o cara mais popular. Ele queria uma constituição que eu acredito que desse poderes para ele, né? Direitos. E, na verdade, a cabeça do Dom Pedro I era outra. Ele tava pensando assim, cara, eu quero ter mais direitos do que deveres. Então, essa constituição que estava sendo elaborada limitava os poderes do Dom Pedro. Por exemplo, proibindo de dissolver a Câmara dos Deputados. Ele reagiu extremamente, de forma negativa a essa proibição e começou a surgir divergências entre o imperador e os deputados. Os deputados ficaram no prédio a noite toda. Esse prédio era o prédio onde estava tendo as reuniões. Então eles todo lá trancados, não, vamos sair daqui, vai ficar todo mundo aqui e tal. E aí esse dia, essa noite, né, nesse caso, essa situação ficou conhecida como a Noite da Agonia. Na manhã seguinte, o Dom Pedro I mandou seus soldados fecharem a assembleia e prender vários deputados que estavam ali reunidos. Os deputados que, né, tinham pouco poder aquisitivo ou importância, né, daquela sociedade, meu amigo, todo mundo foi preso. Os deputados José Bonifácio e seu irmão Antônio Carlos, principal redator do projeto da Constituição, foram presos e expulsos do país. O Dom Pedro não sabia brincar. Dom Pedro I não sabia brincar, era o dono da bola e, se não fosse do jeito dele, não era do jeito de ninguém. O fechamento da Assembleia provocou enorme descontentamento em todo o país. Indiferente a essa situação, Dom Pedro I tomou outra medida autoritária. Ele chamou 10 pessoas, ele nomeou 10 pessoas de sua confiança. Chamou essas 10 pessoas, né? Criou o Conselho de Estado e encarregou-as de escrever uma Constituição no prazo de 40 dias. Ele reuniu a galera e disse assim, ó, 40 dias. A galera se mais dá um pé, não podia ser 50, né? 40. Então, a primeira Constituição do Brasil foi ortogada, Dom Pedro I. Você me pergunta, e muita gente pergunta, ortogada? Porque foi uma Constituição imposta, obrigada. E 25 de março de 1824, essa Constituição adotava... Olha, presta atenção aqui, tá? Você que é um vestibulando, você que tá preparado para o Enem, ou os vestibulares aí, né? Por aí, afora, no Brasil. Monarquia hereditária. Monarquia hereditária, rei e passa de pai para filho. Criava além de ser uma monarquia hereditária, criava quatro poderes. Se você sabe, né, que hoje temos três poderes. Pelo menos esses poderes eles tentam existir. Executivo, legislativo e judiciário. Aí o Dom Pedro I é um bonzão, ó, botou mais um, poder moderador. Eu vou lembrar pra você, porque tem que sempre lembrar, sabe? Porque você tá aqui, você quer aprender, então você também quer lembrar e aprender, né? Então, ó, poder executivo era exercido pelo imperador e seus ministros, e a função era administrar o país. O poder legislativo era exercido pelos deputados e senadores, e a função era elaborar e discutir e aprovar leis. O cargo de deputado era ocupado por um período de 4 anos, já o de senador era vitalício. Olha que coisa boa. Ah, mas tem um detalhe, nessa época esses caras não ganhavam salários, tá, gente? Então, tipo, eles tinham mais interesse político aí, porque eles podiam passar medidas, né, pra essa elite e tal, que eram membros da elite. O poder judiciário era exercido por tribunais e juízes, sua função era aplicar a lei, e os magistrados do Supremo Tribunal eram nomeados pelo imperador. Ó, cara, quem vai aplicar as leis? Esses caras eram indicados pelo imperador. Dom Pedro I era um meninozinho esperto. Por quê? Os caras que vão aplicar a lei, que vão vigiar e punir, parodiando meu amigo Foucault, são os caras que são indicados pelo Dom Pedro I. Que coisa linda. E esse novo poder, que era o poder moderador, que era exercido exclusivamente pelo imperador, que podia nomear, demitir livremente os ministros e os presidentes de províncias, dissolver a Câmara dos Deputados, nomear os senadores, suspender os magistrados e perdoar sentenças de réus condenados pelo judiciário. Portanto, jovenzinhos, o poder moderador permitia ao imperador intervir em todos os outros poderes. Olha que menino esperto. Rapaz, cara, esse bicho era cheio de onda. Nesse mesma situação, gente, Dom Pedro I sendo loucão desse jeito. E será se ia funcionar? Será se alguém não ia questionar? Claro que alguém ia questionar. E aí o autoritarismo de Dom Pedro I era duramente criticado em várias províncias brasileiras. Agora, se tem um lugar no Brasil pra gente tirar o chapéu em termos de revolta, é Pernambuco, cara. Vocês vão perceber que, a gente, aliás, lá no período colonial, era direto Pernambuco. Pernambuco tinha dois jornais, a Sentinela da Liberdade, não, que tinha só dois jornais na época, né? Mas foram os dois jornais que estavam envolvidos nessa situação. A Sentinela da Liberdade, do cara que tem um nome muito lindo, maravilhoso, na sala de aula faz sucesso, Cipriano Barata. E o outro jornal era o Tifes Pernambucano, que era do Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, que também tem um nome muito bom, né, cara? Que nome bom pra você lembrar, né, na prova? Ó, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Fazia uma forte oposição a Dom Pedro I. O Frei Caneca dizia: o poder moderador é a chave mestra da opressão da nação brasileira. Além disso, na época, uma crise econômico-financeira atingiu ali todo o Nordeste devido à queda nos preços externos do açúcar, do fumo, do algodão e os altos impostos cobrados pelo governo de Dom Pedro I, que queria manter sua vida luxuosa, né, e construir e deixar cada vez Rio de Janeiro mais a cara de uma cidade europeia. Ao mesmo tempo, as altas constantes nos preços dos alimentos e dos aluguéis castigavam a população pobre. E aí, nesse clima gostoso, né? Como o Galvão Bueno diz, né? Está pintando um clima extremamente nervoso. Dom Pedro demitiu o presidente de província em Pernambuco. Os pernambucanos reagiram prontamente, romperam com o império, proclamaram uma república em 2 de julho de 1824 e formaram uma junta governativa. A jovem república foi apoiada por revolucionários de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, e recebeu um nome que é muito da hora, esse nome maravilhoso, lindo, maravilhoso: Confederação do Equador. A confederação contou com a participação de diversos grupos sociais, proprietários rurais, comerciantes, homens e mulheres livres, pobres. Agora é que o negócio começa a pegar, porque proprietários rurais, e aí então aqui tem os pobres. Vai ter divergência de ideia aqui, ó. É um spoilerzinho, tá? E também os escravizados. Olha, acho que essa união aí é meio sinistra. Acho que não vai dar muito certo aí não, cara. Então vamos olhar aqui, vamos, ó. Alguns líderes da Confederação do Equador, como Frei Caneca e Lázaro de Souza, defendiam o fim da escravidão. A maioria deles, porém, eram escravistas. E aí eu acho que começou a ter uma divergência. Isso dividiu e enfraqueceu a liderança do movimento. Os grandes proprietários, assustados com a ideia de libertação dos escravos, foram abandonando ali gradativamente o movimento. Para reprimir a Revolução no Nordeste, o Dom Pedro I conseguiu, junto aos banqueiros britânicos, viu como Dom Pedro I e os banqueiros britânicos têm um relacionamento aqui bem assim forte, sabe? E esse relacionamento é extremamente abusivo e só quem perde é quem não tem nada a ver, que é a gente, né, cara? O Dom Pedro I foi lá e pediu 1 milhão de libras. Só que contando aqui, 3 milhões do reconhecimento, mais 1 milhão, 4 milhões de libras, desce 2, 3... Cara, e só nessa brincadeirinha que eu acho que aqueles navios ingleses lá, foi quase uns 5 milhões de libras aí, viu, fi? Meu amigo, o comandante britânico, aliás, almirante, tá? Britânico Thomas Cochrane, eu acho que é esse nome, gente. Eu acho que é Cochrane. Cochrane ou coach, porque tem tipo coach running. E o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, né, veio aqui por terra, e o Thomas, o Tominha, veio pelo mar, e o Francisco de Lima e Silva aqui pela terra, aqui ó, pela terra, tal, tal. E embora com poucas armas e sem navios, os rebeldes, eles conseguiram resistir por quase 2 meses. As forças imperiais, principalmente os mercenários britânicos, cometeram muitas violências em Recife, matando populares e incendiando casas. E aí, mesmo depois de terem vencido a guerra, vários líderes rebeldes foram condenados à morte. E aí, cara, nessa ideia de condenar à morte, é que tem um probleminha aí, né, cara? Quem vai matar o Frei? Quem vai matar um representante de Deus na Terra, né? O julgamento do Frei Caneca foi sumário. Ele não teve direito à defesa e foi condenado à morte na forca. Porém, tinha esse pequeno problema, né? Na cidade de Recife, ninguém queria ser o carrasco daquele homem tão querido e respeitado. Prometeram a liberdade a um escravizado se ele aceitasse seu carrasco, né? Mas até esse escravizado disse, não, meu amigo, eu prefiro aqui ficar aqui nessa condição, não vou matar um Frei, não. Eu acho que tem uma cena no Alta Compadecida que os soldados disseram, eu não gosto de matar Frei, não. Ah, que eu tenho que matar, lembra? Pois era mais ou menos isso. Os pernambucanos, inconformados com essa situação, exigiam a libertação do Frei. Temendo pelo desenrolar dos acontecimentos, as autoridades fiéis a Dom Pedro I apressaram a execução e o Frei Caneca foi fuzilado. Eles acharam assim, vamos pegar todo mundo e vamos fuzilar, porque aí não vai saber qual foi a primeira bala que matou o Frei, né? Então foi todo mundo. Então é isso, galera. No próximo episódio, na próxima semana, se você estiver ouvindo esse episódio na data de lançamento, aguarda. Vai ter o próximo episódio. 15 dias. Vai ter um próximo episódio. Fica atento aí, tá? Se você já está, chegou agora e você já pegou um episódio à frente dessa nossa sequência, volta um pouquinho, vai lá, ouve lá os episódios anteriores, porque a gente está falando sobre o período imperial do Brasil. Essa é a nossa segunda temporada do podcast Histórias e Histórias. E a gente tem muitos episódios, tem mais de 100 episódios para você ouvir, episódios com entrevistas, com discussões sobre temas e com aulas. A partir de agora, desse episódio da nova temporada, a gente vai ter essa aula por aqui. Vou dizer que não vai ter uma participação, porque sempre alguns dos meus amigos estão disponíveis para gravar, e nem sempre dá para eles gravarem, porque a vida é bem corrida para essa galera. Então, diante dessa situação, eu tive que, para que o podcast pudesse continuar, investir esse tempo agora trabalhando com esses assuntos assim, de forma como um seriado. Tá? Então é isso, galera. Abraço, fiquem na tranquilidade. E no próximo episódio a gente vai continuar falando sobre o período do Dom Pedro I aqui no Brasil Imperial. Falou, galera!